Agora conferindo o seu relógio, são 17 horas e 5 minutos, pela sua difusora 96,9, você tem mais um
giro de notícias.
É mais um campeão de audiência com muita informação. Seu giro que chegou para ficar com você. Nós vamos até às 19 horas, mas até a primeira uma hora com muita informação no seu rádio. A segunda hora é mais leve, claro, muito mais tranquilo, para você ir para casa relaxando, ouvindo a difusora. E a parte musical, como sempre, você já aguarda a semana inteira. Tá certo, muito obrigado. Esse programa apresentado por mim, Elias Matos, a sonoplastia do Rogério Silva. E nós vamos juntos para as ruas, você sabe, você pode participar. Deixa eu dar logo os números para você. Aliás, é o número da sua participação: 984074873. Teve alguma situação por onde você está passando no seu caminho, na volta para casa? Manda as informações para cá, você que está indo pela Avenida das Torres, Constantino Neri, nesse momento. Aconteceu alguma situação no trecho do seu caminho aí? Manda para nós vamos agradecendo aqui. Manda seu nome embaixo para a gente agradecer. Ou você faz conosco sendo a verdadeira patrulhinha do trânsito no final de tarde. Rogério, a gente já vai para as ruas com o nosso primeiro balanço do trânsito difusor em Rondobrás.
Rondobrás. No trânsito da vida, precisamos usar de gentileza e cortesia. Rondobrás, estaremos sempre ao seu lado.
Olha, toda essa região agora do Eldorado, Parque 10, Djalma Batista, trânsito tranquilo, tranquilo. Algumas partes da cidade nublado, né? Sobretudo aqui nós estamos acompanhando aqui do prédio da difusora, 24º andar. Nós temos aqui algumas nuvens carregadas se avizinhando. Chuva logo mais, daqui a pouco eu tenho um tempo e temperatura pro dia de hoje, agora à noite. E eu tenho também pro final de semana, nesse sábado, dia 14, também. Você vai acompanhando tudo aqui no seu rádio. Do trânsito, nós vamos seguindo agora para a zona oeste da cidade. A Caco caminha descida ali pelo Boulevard em direção à Avenida Brasil. Trânsito normal pro horário, né? Movimentação. Daqui a pouquinho já começa a crescer um pouco mais. Agora tá tranquilo, tranquilo o trânsito. Temperatura de momento agora 24 graus. Eu trago para você a umidade relativa do ar, 60. Deixa eu ver aqui, nós temos 74%, né? E a questão do chuva, estava previsto chover 40 milímetros no dia de hoje. Se não choveu, ainda tem a noite, né? Temperatura de momento 24 graus. A máxima estava sendo aguardada para 30 graus na cidade de Manaus. Obrigado a você que nos acompanha por aqui. Aí nós saímos da Zona Oeste, Avenida Brasil, em direção à Estrada da Ponta Negra. Trânsito tranquilo, tranquilo. Nenhuma intercorrência, nenhum acidente, pelo menos não chegou nada para nós até agora. Se tiver alguma situação, você vai nos abastecendo de informação. Lentidão semafórica mais cedo ali, com falta de energia, na Avenida Tarumã. Isso aqui na Praça 14. Mas, Mimiano, você que está passando aqui pela Praça 14, me diz como é que está o trânsito. Tem semáforo funcionando? Está tudo bem? Cachoeirinha também? Na Urucará com o Tefé, os amigos ali do Rei das Mangueiras também sempre mandam informação para nós para ver como é que o trânsito está transcorrendo agora no finalzinho da tarde. Você manda, a gente agradece, manda sempre o seu nome, porque a difusora tem sempre essa gratidão com o nosso querido ouvinte. Você vai mandando as informações por onde você está passando. Daqui a pouquinho eu já vou atualizando aqui, porque já vai chegando os primeiros áudios da participação do ouvinte. Nós vamos agora atualizar o que vem de Brasília. Aliás, não são poucas as informações. Hoje, o governador afastado, Ibanez Rocha, abriu inquérito e está sendo apurado a conduta dele. O ministro Alexandre de Moraes decidiu pela apuração dos atos e a informação chega completinha para você aqui
no ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a abertura de inquérito para apurar as condutas do governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e dos comandantes da Segurança Pública do DF durante os atos golpistas em Brasília no dia 8 de janeiro. Esse inquérito é um desmembramento da investigação dos atos antidemocráticos que tramita no Supremo Tribunal Federal. A abertura desse inquérito foi um pedido da Procuradoria-Geral da República, assinado pela vice-procuradora-geral Lindora Maria Araújo. Além do governador afastado, Ibanez Rocha, a investigação vai apurar as condutas do ex-secretário de Segurança, Anderson Torres, que já teve a prisão decretada, o ex-comandante da PM, Flávio Augusto Vieira, que já está preso, além de Fernando de Souza, que era o secretário em exercício, uma vez que Torres estava de férias nos Estados Unidos. Segundo Moraes, alguns fatos revelam omissão e conivência das autoridades citadas, como ausência de policiamento, autorização para que mais de 100 ônibus entrassem em Brasília, mesmo sendo fato notório que praticariam atos violentos, além da inércia para o encerramento do acampamento golpista em frente ao QG do Exército. Para prestar esclarecimento, o governador afastado Ibaneis Rocha foi à sede da Polícia Federal em Brasília nesta sexta-feira. Na condição de investigado, ele seria naturalmente chamado a depor, mas Ibaneis se antecipou e pediu para ser ouvido logo. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do governador afastado. Em nota, Ibaneis argumentou que ele foi levado ao erro pelas autoridades de segurança à frente da operação do dia 8 de janeiro. Da Rádio Nacional, em Brasília, Lucas Por Deus Leon.
Olha, vem uma outra decisão de Brasília. Caixa Econômica suspende o programa de empréstimo consignado para quem decidiu pelo Bolsa Família. As novas contratações do empréstimo consignado da Caixa Econômica, os beneficiários do Auxílio Brasil vão ter que ser rebatizado agora com o nome Bolsa Família e estão suspensos os empréstimos. Você vai acompanhando.
Novas contratações do empréstimo consignado da Caixa Econômica para beneficiários do Auxílio Brasil, que vai ser rebatizado de Bolsa Família, estão suspensas. A informação é da nova presidenta do Banco Público, Rita Serrano, que atribuiu a decisão a duas razões.
A primeira é porque o Ministério do Desenvolvimento Social vai revisar o cadastro. Não é de bom tom que a gente mantenha, porque nós não sabemos quem ficará nesse cadastro ou não. E a outra razão é que, de fato, os juros para essa modalidade consignada é um juros muito alto. Então nós também estamos suspendendo para reavaliar essa questão dos juros e ver as possibilidades que existem para tentar baixar esses juros dentro, lógico, das regras de conformidade, etc.
A declaração foi dada logo após Rita Serrano assumir a presidência da Caixa Econômica Federal em cerimônia no Palácio do Planalto. Os juros de quase 3,5% ao mês do chamado consignado auxílio, citados por Serrano, são uma das preocupações de especialistas que temem o endividamento das famílias beneficiárias do programa social. Rita Serrano disse que esses beneficiários endividados serão incluídos no programa Desenrola Brasil, que ainda está em fase de elaboração.
Há um programa do governo que se chama Desenrola e que deve estar discutindo a questão dos endividados. Então há uma possibilidade de tentar discutir isso dentro deste programa. Caixa e Banco do Brasil vão ter papel fundamental, mas primeiro assim, né, o programa ainda não está totalmente desenhado, mas nós e o Banco do Brasil, nós estamos participando de várias reuniões lá no Ministério da Fazenda para tentar desenhar um programa que contribua no sentido de diminuir os endividados no Brasil, uma população muito grande.
O consignado para beneficiários do então Auxílio Brasil passou a ser oferecido em outubro do ano passado no governo de Jair Bolsonaro. A prestação do consignado pode chegar a 40% do valor do benefício. Uma família que recebe R$600, por exemplo, pode ficar com R$240 comprometidos por mês para pagar a parcela. Em nota, a Caixa informa que o consignado auxílio vai passar por uma revisão completa de parâmetros e critérios. Mas para quem já fez o consignado, não muda nada. Vai continuar realizando o pagamento das parcelas combinadas com o banco. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
Olha, fique atento que tem mais mudanças chegando. E uma delas, uma aposentada foi indenizada após cobrança indevida de um banco. Essa é uma matéria para a gente fechar o bloco agora, nesse nosso primeiro bloco aqui do Giro de Notícias. Vai continuando participando conosco pelo 984074873, mas aí você vai mandando notícias de trânsito. Deixa eu encontrar aqui a matéria da aposentada, e foi agora, o banco foi, portanto, convocado a indenizar esta senhora. Enquanto a gente vai vendo as outras matérias, vamos para o nosso primeiro intervalo. Na volta, a gente atualiza aqui no seu rádio tudo. São 17 horas e mais 15 minutos.
Credibilidade na informação. Giro de notícias.
Agora em Manaus, 17:21, você acompanha pela Difusora o seu giro de notícias. Esta primeira hora muito noticiosa para você, com muita informação chegando. Já vamos para as ruas, já tem trânsito, já tem novidade na via, a gente não perde tempo, é para as ruas com o Trânsito Difusora.
Rondobras. No trânsito da vida, precisamos usar de gentileza e cortesia. Rondobras, estaremos sempre ao seu lado.
Olha, aqui no centro da cidade, aqui na Saldanha Marinho, tem a escola Saldanha Marinho, né? O ouvinte pedindo aqui, a comunidade toda, sempre finalzinho da tarde tem uns meliantes, né, que tentam ali puxar a bolsa das pessoas e incomodar com assaltos, pedir policiamento para não deixar de fazer a ronda, né? O pessoal da Rocan, que fazem esse trabalho aqui no centro da cidade, as lojas nas proximidades aqui da Saldanha Marinho, muita reclamação com falta de segurança. Chega nesse horário aqui, a questão do policiamento fica a dever. Então a gente já está fazendo o registro aqui no seu rádio. Obrigado para você que já nos acompanha, que já está conosco e já mandando as informações das ruas. O trânsito agora da zona leste da cidade, saindo aqui da Bola do Coroado, em direção a toda a parte da zona leste, Grande Circular, Bola do São José, até chegar à Bola do Produtor, né? A gente tem as informações. Eu tô também com o Waze aberto hoje também, até para dar aqui uma velocidade nas informações. Trânsito nesse momento agora, Presidente Kennedy, falamos da zona leste da cidade, toda aquela parte ali da Bola do Produtor, quem vai para a esquerda, vai para Camapuã, segue para a zona norte aí, Nova Cidade, Cidade Nova, por toda aquela via ali, Max Teixeira. Não temos informação de acidente, tudo caminha por ali dentro da normalidade por conta do horário. Voltando aqui para a zona centro-sul, nós temos o trânsito bastante movimentado agora, nessas imediações da Presidente Kennedy agora, não é? Ainda congestionamento grande, o ouvinte reclama muito aqui ainda em relação à obra que está transcorrendo ali da prefeitura, mas que traz um grande atrapalho. Se tiver a presença de um dos agentes do IMU, já ajuda bastante. Avenida Silves, nesse momento, deixa eu ver aqui qual é a outra via que está do lado e vai chegando, vai aparecendo, a gente vai aqui já fazendo as atualizações. Aqui próximo à Bola da Suframa, né? Centro Cultural Povos da Amazônia, tem bastante movimentação agora nessas imediações agora da Bola da Suframa. Avenida Maués, lá toda aquela parte ali da Cachoeirinha, o trecho com mais movimentação é exatamente esse aqui, entre Boulevard, Cachoeirinha e Duque de Caxias em direção à Cachoeirinha também, né? Outra parte, a Avenida Tefé segue sem nenhuma intercorrência por ali. O trânsito segue bom por ali. Muito obrigado. Obrigado, Rogério, também. Rogério e o querido Robson, ali do Rei das Mangueiras, mandando as informações que o trânsito está bom. Olha, trânsito bastante congestionado também na Belo Horizonte e toda aquela parte ali do Aleixo, né? Nas proximidades do IMPA, que sai ali atrás do IMPA, em direção à Bola do Coroado, está bem complicado ali perto do campus universitário. Para quem vem para Rodrigo Otávio, segue o trânsito, não tem intercorrência nenhuma. Ali dentro dos conjuntos habitacionais, ali segue movimentando bem o trânsito sem nenhuma intercorrência, nenhum acidente também, né? Em direção da Cibagas Amazonas Shopping, em direção à zona a oeste da cidade, também o trânsito chamado normal para o horário. Toda a parte de Adrianópolis aqui, o IMPA, Campus 3 também, movimentação grande, né? Toda essa parte aqui da estrada do Aleixo, Belo Horizonte. Ali também nós temos a Humberto Calderaro, é as avenidas com muita movimentação nesse horário. Nós vamos atualizando tudo aqui no seu rádio, agradecendo muito a participação do ouvinte e vai mandando as suas primeiras informações. Você vai mandar o seu áudio, manda bem curtinho para a gente poder interagir aqui no padrão da sua difusora, mas muito agradecido aqui pelo que você está nos enviando agora. Obrigado, Aguinaldo, ouvinte, nós fizemos já o registro exatamente dessa situação da lacuna aqui no centro, no Saldanha Marinho, mas não só Saldanha Marinho, todo o centro da cidade. Sempre a presença dos policiais, aquele Cosme e Damião, ajuda, né, a inibir os assaltos no final da tarde. Certamente nós temos essa certeza, né, onde há a sensação de segurança. Praça 14, Boulevard, rumo ao Aleixo, trânsito até que tá tranquilo. O meu querido Railson Gomes também já mandou por aqui as informações. Deixa eu ver o que mais, que o César também escrevendo por aqui. Obrigado, César. Ele que manda um abraço para a sua querida, né, amiga também, que está nos ouvindo aqui. Manda sempre aqui o nome, a gente já está recebendo aqui os ouvintes que estão com o rádio sintonizado conosco desde de manhã cedinho aqui, desde o Grande Jornal da Manhã, desde o Edson Melo, até agora é o rádio ali na cabeceira, na difusora sintonizada. A vida Max Teixeira Noel Nutos, nas proximidades do T3, últimos dias, ele está dizendo aqui, informar que a Cigás Águas de Manaus simplesmente fizeram várias aberturas em vias e fizeram um trabalho que ficou a desejar, né? Do tapa-buraco. E gostaria de saber se a prefeitura não fiscaliza. Nós estamos repassando essa informação, inclusive, para o próprio órgão da Águas de Manaus, para que eles verifiquem o que é da alçada deles para que tomem providência, não é? O que for da prefeitura, a SEMINF certamente deverá estar acompanhando, mas estamos fazendo o registro aqui, naquelas imediações da Max Teixeira, Neo Nutrios, até as proximidades do T3, terminal 3. O registro é feito e a gente vai repassando aqui, com certeza, para as autoridades. Há uma informação também aí do final de semana, né? Como estamos acompanhando em rede nacional, o Ministério Público recorre da progressão de pena de Suzane von Richthofen. Lembra aquela que assassinou os pais? Suzane foi liberada pela penitenciária feminina na quarta-feira, anteontem, de acordo com a segunda vara de execuções criminais de Taubaté. Ela cumpriu os requisitos estabelecidos pela lei de execução penal. Mas o Ministério Público entende diferente, que não é bem assim. Informação que você confere aqui.
São Paulo vai recorrer da decisão da justiça que concedeu progressão de pena para o regime aberto a Suzane von Richthofen. De acordo com a assessoria do MP, como o processo corre em sigilo, não foram fornecidos mais detalhes sobre a ação. Suzane foi liberada da penitenciária feminina nessa quarta-feira. De acordo com a segunda vara de execuções criminais de Taubaté, ela cumpriu os requisitos estabelecidos na lei de execução penal para mudar o restante da pena em regime aberto. Na prática, ela terá liberdade durante o dia para buscar trabalho e estudos, mas à noite, nos fins de semana, terá que permanecer no endereço designado para repouso. Além disso, quando requisitada, terá que atender os chamados da justiça para informar e justificar suas atividades. Em 2006, Suzane, junto de Daniel Cravinhos, seu namorado na época, e o irmão dele, Christian Cravinhos, foram condenados pela participação no assassinato dos pais dela. O crime, que vitimou o casal Marise von Richthofen e Manfred Albert, ocorreu em outubro de 2002. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lima.
Obrigado, Nelson. Nós temos a primeira participação lá do Tarumã, agora nesse momento, duas valas enormes e ouvinte preocupado que pode trazer e ocasionar acidentes na via. É o ouvinte no ar participando conosco, a gente já vai agradecendo aqui ao querido amigo, o Paulo Marinho, que está passando por lá e está fazendo o seu registro. É ouvinte no ar com a difusora.
Ouvinte no ar, informação direta.
Professor Elias, boa tarde, Paulo. Opa, boa tarde. Aqui no Tarumã, em frente ao Sirvan, abriram duas valas, uma no sentido centro e outra no sentido bairro. E não fecharam as valas, entendeu? E os carros estão passando e está abrindo cada vez mais. O engarrafamento, ele está no sentido do aeroporto e no sentido do estado do turismo e no sentido Tarumã. Está muito complicado aqui. Todas as vias estão congestionadas, meu irmão. Está muito ruim aqui. Tá bom, professor? Grande abraço.
Muito obrigado, Paulo Marinho. E a gente está alertando as autoridades ali, sobretudo a SEMINF, Secretaria Municipal de Infraestrutura, o competente secretário, né? E dê uma olhadinha com a sua equipe de externa, equipe de rua, para que possa dar uma passada ali, estrada do Tarumã, aquelas imediações ali, confluência com quem vem do aeroporto. Então é muito importante marcar a presença ali para ver o que tem que ser feito. Já abriram duas valas enormes, isso pode causar acidente. É hora de mais um intervalo aqui pela sua difusora. Na volta, tem mais giro para você.
Credibilidade na informação. Giro de notícias.
Agora em Manaus são 17:37. Já vamos direto com as informações do trânsito. Já tem novidade na via. É você participando conosco.
Rondobras. No trânsito da vida, precisamos usar de gentileza e cortesia. Rondobras. Estaremos sempre ao seu lado.
A informação já vai chegando e a gente vai agradecendo a participação do ouvinte pelo 984-074873, notícias eminentemente de trânsito, né? Você vai mandando aqui hoje, nesta sexta-feira, e promete ser um final de semana mais movimentado. Daqui a pouco a gente já vai dar informação como é que vai estar o tempo e a temperatura também aqui no seu rádio para este sábado e todo final de semana. O ouvinte vai participando conosco, mandando o seu recado. De onde você está nos ouvindo? Me diz como é que está o trânsito por aí. Está tudo bem? A outra ouvinte nossa também aqui do centro da cidade, que pede muito que as autoridades não deixem de estar nas proximidades ali do Colégio Saldanha Marinho, diz que está praticamente abandonado, servindo de esconderijo para os assaltantes, né? E as pessoas que vão por ali usar drogas. É complicadíssimo, né? A polícia precisa coibir isso. Tá certo. O que mais está chegando aqui para nós? Muito obrigado para você. Do Tarumã, continua a preocupação com o ouvinte me dizendo ali também que pode causar acidente as duas valas que estão se alargando e se alargando bem, né? A gente vai ouvindo os áudios que vão chegando e a gente vai repassando também as matérias que já vão chegando aqui. Hoje é um dos dias também de reconhecimento ao grande compositor Carlos Cola, né? Que nos deixou, morreu no Rio de Janeiro aos 78 anos, e o poeta e compositor, um dos maiores compositores brasileiros, Carlos Cola, teve mais de 2.000 composições gravadas pelos artistas. Vamos saber sobre essa informação.
Morreu hoje, no Rio de Janeiro, aos 78 anos, o poeta e compositor Carlos Cola. Um dos maiores compositores brasileiros, Cola teve mais de 2.000 composições gravadas por inúmeros artistas brasileiros e do exterior. Entre os sucessos do artista estão as músicas Bye Bye Tristeza e Solidão, na voz de Sandra de Sá, Falando Sério e A Namorada, gravadas por Roberto Carlos, Meu Vício, lançada por Alcione, e Verdade Chinesa, por Emílio Santiago. Carlos Cola era um dos preferidos de Roberto Carlos, que gravou 44 sucessos do artista. Roberto está em viagem ao exterior e ainda não se pronunciou sobre a morte do amigo e parceiro. A primeira composição de Cola foi aos 14 anos, quando era estudante de teatro. Em 2011, o compositor lançou seu primeiro livro, o romance A Namorada, da editora Prestígio, do grupo Ediouro. Cola morreu de uma parada respiratória em decorrência de falência múltipla de órgãos. Na última terça-feira, ele passou por uma cirurgia para tratar dois aneurismas na aorta abdominal. Deixa três filhos, Carlos, Daniela e Laura, e três netos.
Você que vem de dentro da saudade que eu sentia.
Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
Da minha fantasia.
Aí você já tem ideia como é que vai ser o clima do encerramento hoje também, né? Homenagem a Carlos Cola também, que tem grandes sucessos, certamente você vai lembrar. Ainda do Rio de Janeiro, Anderson Torres tem até a próxima segunda-feira para se apresentar à justiça. Informação de Brasília no seu rádio.
Ministro Anderson Torres tem até a próxima segunda-feira para se apresentar voluntariamente à justiça. Caso contrário, o governo vai pedir a sua extradição. O anúncio foi feito pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, nesta sexta-feira.
Caso na próxima semana essa apresentação não se confirme, é claro que por intermédio dos mecanismos de cooperação jurídica internacional, nós vamos deflagrar já na próxima semana os procedimentos voltados à realização da extradição, uma vez que há uma ordem de prisão expedida.
Segundo a defesa de Torres, o ex-ministro continua nos Estados Unidos e deve retornar ao Brasil quanto antes. A prisão do ex-ministro e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal foi pedida pela Polícia Federal e determinada pelo ministro Alexandre de Moraes no último dia 10. Segundo o ministro, havia fortes indícios de conivência com quem praticou os atos de vandalismo nos prédios dos poderes. Nesta semana, durante a busca e apreensão na casa do ex-ministro Anderson Torres, a Polícia Federal encontrou a minuta de um decreto para mudar o resultado das últimas eleições. A ideia seria instaurar um estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral. Nas redes sociais, Torres confirmou a existência do documento e disse que o decreto seria triturado oportunamente no Ministério da Justiça. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
Muita coisa ainda vai chegando e a gente vai atualizando tudo no seu rádio. Agradecido aqui pela participação do querido ouvinte que manda suas informações e agradece também, estando aqui conosco aqui na Difusora. Muito obrigado. A CGU orienta a apuração sobre servidores também que foram envolvidos no último final de semana. Isso está rendendo ainda e vai render.
Feira, a Controladoria Geral da União enviou um ofício aos ministérios com orientações para que sejam apurados o envolvimento de agentes públicos federais em atos antidemocráticos ocorridos no último domingo em Brasília. O resultado pode levar a punições que vão de advertência à demissão por justa causa. Já no caso das empresas privadas, a situação é um pouco diferente para respaldar uma justa causa, de acordo com o artigo 482 da Consolidação das Leis do Trabalho, como explica o advogado especialista em Direito do Trabalho, Fernando Zarif.
Existe ali parágrafo único, que fala que constitui justa causa quando o empregado participa de atos atentatórios à segurança nacional. Que aí eu acho que é um caso que se aplicaria perfeitamente a toda essa situação. Entendo que essas simples atuações e fichamentos das pessoas já seria suficiente para ensejar essa justa causa.
O advogado Fernando Zarif explica ainda que é necessário certa cautela para julgar se o funcionário participou ou não dos atos de vandalismo.
Para que a justa causa seja validada, é a comprovação dessa efetiva participação em atos de vandalismo propriamente dito. Não apenas como curioso, não apenas como manifestante, mas sim uma participação efetiva.
De acordo com a Polícia Federal, mais de 1.800 pessoas foram detidas por participarem dos ataques golpistas que ocorreram em Brasília no último final de semana. O laudo da perícia feita pela Polícia Federal das digitais, materiais genéticos, pegadas e objetos que vão ajudar na identificação dos responsáveis pela depredação deverá ser entregue em 30 dias. Com supervisão de Ana Lúcia Caldas, da Rádio Nacional em Brasília, Eduardo Cupertino.
Obrigado, Eduardo. Nós temos mais um intervalo chegando aqui no seu rádio. Daqui a pouco tem mais notícias aqui.
Credibilidade na informação. Giro de notícias.
Olha a informação que vai chegando, nós vamos agradecendo a participação do nosso querido ouvinte, né? Que participa efetivamente conosco no trânsito aqui da nossa difusora Final da Tarde. Por onde você está passando? Como é que está o seu caminho? Tá tudo bem? Se não tá, já manda para nós aqui, manda curtinho os áudios, né? 15, 20 segundos para dar tempo da gente poder interagir com outros ouvintes que também vão mandando os seus áudios por onde estão passando também. Vamos pro trânsito então, Rogério.
Rondobras. No trânsito da vida, precisamos usar de gentileza e cortesia. Rondobras, estaremos sempre ao seu lado.
Muito obrigado, querido ouvinte que nos ajuda aqui. Raimundinho também, já tá com o grande Raimundinho também. Gente boníssima também, estava limpando o apartamento, mas sintonizou o giro e nos encontrou, Rogério. Raimundinho, filho também. Como é que tá o trânsito por aí, Raimundinho? Tá tudo bem? A Avenida das Torres agora, intenso trânsito na outra ponta, mas tá fluindo bem, né? Quem tá mandando para nós a informação é o Sebastião. Obrigado, Sebastião, pela ajuda também. O ouvinte vai participando e vai mandando o seu recado das ruas. O telefone você já anotou, é o 984074873. Mas manda notícia de trânsito, né? Somente porque tem muita matéria chegando. A gente vai atualizando tudo por aqui. André Araújo, trânsito tranquilo nesse momento, na saída ali do viaduto do Coroado. Caixa completamente cheia. E ele está dizendo aqui, cheia e meia. Obrigado aqui. É o Railson Gomes também, que já mandou. Ele está na rua, por onde ele vai passando, já vai mandando as informações daqui. A gente é agradecido por aqui. Que bom ter a participação do querido ouvinte, que nos ajuda a fazer aqui o trânsito e o trânsito difusora. Por falar nisso, tem ouvinte no ar participando conosco.
Ouvinte no ar, informação direta.
Boa tarde, Elias, boa tarde, tudo bom com vocês? Um abraço a vocês aí, tá? Informando que aqui na Avenida das Torres, um carro capotado, sentido bairro Centro.
É capotamento de veículos na Avenida das Torres, para você que tá trafegando por aí, vá com cuidado e prudência, né? Porque a tendência é ficar com lentidão o trânsito agora, com bastante cuidado.
Logo após o Garapé do Passarinho, tá? Uma informação aí, tá bom?
Perfeito. O Garapé do Passarinho é exatamente quem segue para a Avenida das Flores. É bom que se diga toda aquela região que segue para a Cidade Nova, Nova Cidade, e vai também desembocar na Max Teixeira. Vamos ouvindo o ouvinte participando.
Acabou de acontecer um acidente gravíssimo aqui na Avenida das Torres, sentido bairro centro, hein? Se puder evitar, evite. Veículo virado lá, capotado na...
É o capotamento. O ouvinte mandou, o outro já participou também.
Bom dia, seu Elias. Boa tarde. Aqui é um morador do Saldanha Marinho, do Colégio Saldanha Marinho. Aqui tá complicado. O Colégio Saldanha Marinho, que tá abandonado, virou moradia de moradores de ruas. Eles estão assaltando e fazendo baderna. Assaltaram o prédio do lado aqui. Nós, como somos moradores aqui, nós ligamos pra polícia e a polícia não fala nada. Tá de mãos atadas. Tem como uma autoridade do estado, do município, vir aqui resolver isso aqui? Porque estão depredando o colégio. É um patrimônio histórico. Se fosse um cidadão de bem, que fosse entrar lá pra tomar de conta, mandar o prender, mas como é vagabundo, ninguém faz nada. Uma boa tarde.
Olha, tá certo, a gente agradece aqui o querido ouvinte a participação, já encaminhando o setor de segurança do estado. Secretário de Segurança ainda é o general Mansur, que assumiu essa pasta, continua na pasta, pediu ao policiamento que não deixe de mandar os seus agentes aqui pro centro, disse que tá abandonado esse colégio e os assaltantes, portanto, drogaditos, né? As pessoas que utilizam para usar droga e assaltar as pessoas nas proximidades. Isso complica muito a vida das pessoas nesse momento agora. Diz que início de noite, finalzinho de tarde, 18 horas, é passar por ali para ser assaltado, infelizmente, né? Então, a polícia marcando presença dá aquela sensação de segurança e inibe a ação do meliante. Daqui a pouco a gente traz novas informações aqui. Mas vamos seguindo por aqui, já tem informação, falamos agora com as últimas informações de Brasília. Desdobramento ainda tem muita coisa acontecendo, mas enquanto isso a gente sai um pouquinho e vamos falar sobre calor e umidade que aumentam a sensação térmica. Isso é lá no Rio de Janeiro, é um alerta e foi registrada a maior sensação térmica desses últimos anos, 47,3 graus Celsius às 16 horas de hoje lá em Irajá. Será que o verão está forte demais por lá? Vamos acompanhando.
Basta o sol aparecer para as temperaturas dispararem na cidade do Rio de Janeiro. E o calor fica ainda mais intenso se a umidade do ar estiver elevada. Foi o que aconteceu nesta quinta-feira, quando o sistema Alerta Rio da Prefeitura registrou a maior sensação térmica deste verão, 47,3 graus Celsius, às 4 horas da tarde, no bairro de Irajá, zona norte da cidade. De acordo com o Alerta Rio, a temperatura máxima chegou a 34,7 graus Celsius. No Forte de Copacabana, zona sul da cidade, o IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, mediu sensação térmica de 36 graus, 6 a mais do que os 30,3 graus marcados no termômetro. Em outro ponto da cidade, na Vila Militar, Zona Oeste, a temperatura máxima chegou a 33,1 graus e a sensação térmica foi de 35 graus Celsius. A meteorologista Anete Fernandes, do IMET, explicou que quanto maior a umidade na atmosfera, maior a sensação de calor que as pessoas sentem.
Em relação aos próximos dias, a previsão para o Rio de Janeiro, para este sábado, ainda é de muita nebulosidade com momentos de abertura, o que favorece a ocorrência de pancadas isoladas. Então, céu nublado com pancadas e trovoadas isoladas. Já no domingo, a tendência é de um céu nublado a parcialmente nublado, só apenas com possibilidade de chuva isolada. Então, abrindo o céu, a tendência é que a temperatura máxima se eleve mais. Em relação à sensação térmica, vai depender do teor de umidade que tiver na atmosfera no momento da temperatura máxima. Mas a tendência é que, principalmente a partir do domingo, reduza muito a condição de chuva.
Ainda segundo Anete Fernandes, a previsão é de que a próxima semana comece com predomínio de sol na capital fluminense. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
Obrigado, Cristiane. O Sebastião Carlos também já nos informou das ruas e o acidente foi grave, né? Capotamento, isso traz Carlos Wellington e o Sebastião. O carro tá lá de ponta cabeça, é bom que você que tá trafegando, ou melhor, eu quero dizer que não é bom o acidente. O que é recomendável para você que está na via é ter o cuidado devido, né? Para que você não fique preso no trânsito, etc. e possa chegar no seu destino sem nenhum problema. Olha a informação também que a gente vai aqui sintonizando e trazendo para você. O Amazonas já registra 3 mortes por dengue em 4 meses, meu amigo. Uma outra informação: por conta do mau tempo, uma árvore tombou durante a chuva que interditou parte de algumas ruas de Manaus. A estrutura atingiu um tubo e os moradores da área ficaram sem água. Foi acionado a Águas de Manaus. Aliás, tem uma outra situação que o ouvinte mandou que nós vamos repassar para a assessoria deles. Uma boa notícia: a Câmara Municipal de Manaus planeja concurso para 2024, já com a chegada e a mudança da diretoria, que tem novo presidente, o Caio André. Ele argumentou que o concurso está previsto somente para 2024, porque o orçamento de 2023 foi votado em 2022 e não prevê lançamento de edital este ano, agora que está iniciando, né? Então, a gente está deixando essas últimas informações para você. Eu já coloquei aqui o tempo e a temperatura para amanhã. Tem chuva se avizinhando. Eu quero só. Muito obrigado. Obrigado, Fabíola, querida do Senac, Sesc ali, nossa assessora de imprensa. Super abraço para você, Silvana, meu querido Aderson Frota. Um abraço. Essa turma trabalha muito. Amanhã, o nosso programa, às 8h30. Vou deixar essa última uma hora aqui, que você já tem sempre esse momento, né? Nós vamos deixar esse momento agora. E agradecendo também que amanhã, à 1 da tarde, nós temos exatamente a programação difusora que estreia o programa Passarela do Samba com Eliede Menezes e o Fabrício Nascimento. É a programação de música boa no seu rádio a partir das 13 horas. Gente, fiquem todos com Deus. Chegou aquele momento especial, que é tradição na sua difusora há 74 anos. Eu me despeço por aqui, deixando um grande abraço para você. Fiquem com Deus e bom final de semana. Que esteja em família.
Giro.
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 Musical.
Difusora. Difusora.
Ain't nobody